UOL Corinthians.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no Esporte, eu e Ricardo Perrone, não nos poupamos. Aqui sou eu mesmo, não é um clone, não é ninguém, é eu, Vitor Guedes, que trabalhei quinta-feira e estou trabalhando hoje. E para fazer essa live comigo sempre está ele, meu colega Ricardo Perrone. Acabou em instantes no Horto, né? Corinthians foi morto com um gol no final, 1-0 para o América, uma atuação abaixo da crítica, uma escalação completamente ridícula, imbecil e desnecessária, já que isso vai voltar a campo daqui 10 dias e a final da Copa do Brasil é só 12 de outubro, 19 de outubro. Então o Corinthians fez uma escalação completamente imbecil, sem a menor necessidade, e apanhou a do América por 1-0. Enfim, o Corinthians abriu mão de ganhar o jogo. Então, mas tem uma boa notícia, viu, Perrone? Aliás, antes de chamar o Perrone, né, nessa derrota ridícula do Corinthians, vocês podem votar aqui na enquete. Eu já peço desculpa para vocês, porque não coube 12 opções, né? Só pode 4 opções. Então, assim, quem foi o pior na derrota hoje? Vitor Pereira, Léo Maná, Xavier ou Rony? Por enquanto, Vitor Pereira, 72%, mas assim, não daria para colocar todas as opções, então por enquanto vai ganhando Vitor Pereira. Perrone, mas eu tenho uma boa notícia do jogo de hoje. Daqui a pouco eu comento a boa notícia. Se você não quiser se poupar, você fala que eu faço a live. Você pode trabalhar comigo ou você vai querer se poupar? Se você não quiser se poupar, você fala o que você quiser e boa noite para você.
Salve, Vitão. Galera, nenhum dos dois aqui, né, não se poupou e também não teve invenção, né? Cada um na sua, cada um na sua posição. Não resolvi fazer a live de ponta cabeça. Acho que o VP, além de poupar jogadores demais, é muita variação tática, né? Complicado você, eu acho, né, Vitão, que para você fazer tanta variação tática, os caras têm que assimilar, né? O jogador tem que saber se colocar, se adequar a cada variação que ele faz. E eu tive a impressão que isso não rolou legal. Mas bora para a live e lembrando a galera aí para deixar o like.
Hoje na nossa produção está a nossa colega Ângela. Eu peço para a Ângela que toda vez que tiver superchat para colocar na tela para a gente aqui, por favor. Perrone, foi uma coisa ridícula a escalação de hoje, né? Porque o Corinthians vai voltar a jogar daqui 10 dias, na outra quarta-feira apenas, né? Então tem 10 dias para o Corinthians jogar. E depois a final da Copa do Brasil, 12 e 9. Então não tem o menor cabimento. Ah, quinta-feira foi desgastante. O Fluminense jogou também quinta-feira, né? E jogou hoje em ganho do Flamengo. Então, é palhaçada. Ah, o Renato Augusto é veterano, você tira um. O Fábio Santos, o time inteiro. Uma coisa completamente imbecil, né? Mas vamos lá, Leandro Pereira precisou ser muito corintiano para ver o jogo de hoje, depois da classificação para a final, sem crítica, mais bambu. É isso, Leandro. Aliás, Leandro Pereira, na última live eu falei aqui que estava R$10,00, 7 panos na Salim Maluf. No sábado de manhã eu passei na Jacupêssego, né? E lá tinha uma promoção ainda maior ali. Tava 8 panos por 10 reais. Então quem quiser comprar pano para passar, que teve gente defendendo o indefensável hoje, né? Aliás, como tem gente que adora puxar um saco de treinador. Então quem quiser passar o pano para a escalação completamente imbecil do Vitor Pereira, tá lá na Jacupêssego, é o melhor preço. Eu tinha visto Salim Maluf 7 panos por 10, tá 8 reais. Não tem o menor cabimento, entrou Bambu, o meio de campo foi Xavier e Rony, enfim, Léo Maná não jogou nada, depois entrou Bruno Mendes lateral, Vital, enfim. Eu entendo, Renato Augusto jogou quinta-feira, tá voltando agora, beleza. Fábio Santos, que é 1,5 trilhão de vezes melhor que o Piton, né? E tem gênio que queria aposentar o Fábio Santos para jogar o Piton. Tudo bem, Fábio Santos é veterano, então você tira o Fábio Santos, Renato Augusto, agora o resto, todo mundo... Sempre, fala o que você quiser, eu só não vou me poupar porque eu trabalho, eu não vou fazer essa palhaçada. Você fala o que você quiser, para o nosso tá sempre com a gente prestigiando, Leandrão.
Leandrão, valeu pelo superchat, já falei ali no Twitter, né, você é sócio da live já. Cara, você falou que precisa ser muito corintiano, precisou ser muito corintiano para assistir o jogo. Eu acho que além de ser muito corintiano, o cara tinha que tá bem, né, para assistir o jogo. Dormiu bem, comeu de leve, porque se o cara comeu 3 pratos de macarronada, ficou na madruga ontem, comeu 3 pratos de macarrão hoje, ainda tomou umas 2 pescoçudas, o cara dorme, porque o jogo foi para dormir. E só complementando o que você falou, Vitão, eu entendo completamente o desgaste. Eu acho que, sim, não preciso nem olhar, nem saber o que a galera da comissão técnica analisou do Renato Augusto para concluir que ele precisava de um descanso porque foi muito desgastante e tal. Beleza. Só que a questão para mim é a seguinte: você vai poupar quem você precisa? Poupa quem você precisa. Mas você, como treinador, ainda mais um treinador que gosta de poupar jogador, tem a obrigação de mandar um time decente para o campo. E ele não mandou. Um time decente tem que saber o que faz quando tem a bola, tem que ter as conexões, né, tem que saber armar. E não fez. Né? Conseguiu se proteger até certo ponto bem na defesa, mas não fez nada disso. Então, para mim, a grande questão é: que time você vai levar? Você tem a obrigação, é sua obrigação, porque você sabe que vai fazer isso durante a temporada. Você não pode apresentar um time desse daí, que era um bando em campo, desculpa a palavra.
É, e nesse momento o Atlético Paranaense virou, né? Tava perdendo do Cuiabá, tá ganhando de 2-1, então o Corinthians nesse momento é o sexto colocado, né? É isso, parabéns aos envolvidos com essa palhaçada. Agora, a boa notícia, Perrone, eu acho, e outra coisa, do Renato Augusto, eu concordo com você, mas para mim nem viaja. Para quem viajar para BH para jogar 20 minutos? É o falso poupar. Então pega esses que estão mais cansados, mais veterano, que não pode jogar, nem viaja, escala quem pode. Enfim, no momento, para quem está vendo a live ao vivo, que o Palmeiras abre o placar contra o Santos. Eu ia falar uma coisa aqui, mas antes vou ler aqui o Dali Amor, antes que eu fale bobagem, porque foi tão absurda a escalação de hoje. O Corinthians é instável, faz um jogo ótimo e outro péssimo. Com essa atitude de poupar, largou mão do Brasileirão. Bom, largou faz tempo, né, Lia? Largou faz tempo. O Corinthians poupou em derby, né? Poupou em derby. No derby, jogou com o Piton e deixou o Fábio Santos no banco. Deixou o Fagner no banco, deixou o Gil no banco. Enfim, o Corinthians poupou no derby, era líder e vice-líder. Eles poupou nos dois derbys. Poupou contra o Santos, contra o Cuiabá. Então, assim, não foi hoje que fez a palhaçada. Agora, hoje me é revoltante, porque o Corinthians vai jogar daqui 10 dias. Daqui 10 dias. E a final da Copa do Brasil é dias 12 e 19 de outubro. Não tem o menor cabimento que foi feito hoje. Ah, analisar. Não é possível que todo mundo isso. Todo mundo é igual. Renato Augusto é igual ao Fagner, que é igual ao Fábio Santos, que é igual ao Gil, que é igual ao Balbuena, que é igual ao Fausto. Todo mundo é igual. Todo mundo é é chamar todo mundo de idiota, né? Enfim, a escalação de hoje não tem o menor cabimento. O Corinthians conseguiu, nos dois turnos, fazer um ponto contra o Mancini. É isso. O mancinismo fez, Corinthians fez um ponto contra o Mancini no Campeonato Brasileiro. Né? Se alguém acha isso normal, beleza. Então o Corinthians agora tem que ganhar a Copa do Brasil. Aliás, tomara que ganhe, né, a chance de toda a temporada. Eu acho que a chance é realmente real. O Flamengo é favorito, mas não é essa coisa que já ganhou sem jogar. Afinal, é para se jogar. Agora, não tem cabimento, né? No dia de hoje, tá faltando muito para a final, muito. Vai jogar daqui 10 dias, fazer o que foi feito hoje, enfim. E a boa notícia... Bom, comenta primeiro dali aí, Perrone.
Lia, valeu pelo superchat. A Lia também é sócia nossa. Duas coisas aqui do que ela falou, né? Ela falou que o Corinthians é instável, faz um jogo ótimo e outro péssimo. Essa tônica, essa marca do Corinthians, na minha opinião, durante a temporada, né? Essa montanha russa. E aí ela fala também que o Corinthians foi largando mão, o Corinthians, com essa atitude de poupar, largou mão do Campeonato Brasileiro. Pensa assim, se o Brasileirão fosse um osso, o Corinthians e o Palmeiras chegaram no segundo turno, cada um mordendo uma ponta do osso, dava mais para o Palmeiras. E aí o Corinthians o que que fez? Foi largando o osso. Foi largando o osso, foi largando o osso e largou de vez. E não foi assim que aconteceu, perdeu força e tal. Para mim, é uma atitude consciente do treinador, porque toda entrevista ele vai lá e fala: ah, não pode querer ganhar todo jogo, o elenco que a gente tem não dá para ganhar do Palmeiras, não dá para ganhar do Flamengo. Então, e aí ele vai lá e poupa, e poupa, e poupa. Então, para mim, é um abandono meio que consciente. Eu não sei se você e a galera que tá vendo a gente concordam, Vitão, mas só aproveitando, galera, vamos dar like aí, compartilhar a live nos grupos, para chamar mais gente aqui para o papo com a gente.
E Perrone, é o seguinte, de verdade, o Corinthians tem a Copa do Brasil prioridade, agora é óbvio que é a prioridade. A questão é que hoje não fazia o menor sentido. Vamos lá, a boa notícia, vai, antes que eu enfarte aqui, uma boa notícia do jogo de hoje, sabe o que foi, Perrone? Você viu alguma boa notícia? Eu vi. Você viu alguma boa notícia hoje?
Vale posse de bola ou não?
Isso aí é um circo, né? A boa notícia para mim foi o seguinte: quando sai a escalação, é sempre por volta de uma hora antes, né? Vou pegar aqui para ler para vocês. Sai a. Corinthians tem essa frescura de não divulgar os relacionados, tem essa palhaçada também desse ano. Mas enfim. Aí sai os desfalques. Os desfalques do Corinthians hoje eram Rafael Ramos, Júnior Moraes e Maicon. Transição. Ou seja, o Cantígio não era desfalque hoje. e não ficou nem no banco. Então essa é a boa notícia. Um time que tinha Rony e Xavier, o Cantillo não ficou nem no banco. Por que isso é uma boa notícia? Porque isso aumenta muito a chance do Vitor Pereira repetir a insanidade que ele fez contra o Flamengo na Libertadores, quando ele destruiu a chance do Corinthians ganhar, ter chance de ganhar, quando ele escalou o Cantillo de volante no primeiro tempo do primeiro jogo. Ali acabou. Ali acabou. Aí o Maicon se machuca, ele entra com o Fausto e mantém o Cantillo de 5 e põe um Fausto de segundo. Ou seja, ele demorou muito, muito. Aliás, o Cantillo é uma herança maldita do Thiago Nunes, né? Thiago Nunes trouxe o Cantillo. Ele demorou, mas graças a Deus ele entendeu que o Cantillo de volante não dá para jogar. Então hoje ele não ficou nem no banco por opção dele. Então contra o Flamengo, dia 12 e 19, o Corinthians vai ter, provavelmente, Fausto e Duqueiroz, se o Maicon tiver condições de jogo, vira opção, enfim. Mas essa insanidade de Corinthians ter o risco de jogar com Cantillo de 5 a final, para mim ficou claro que hoje acabou essa chance, o que eu acho que é uma ótima notícia num jogo horrível, uma atuação ridícula, uma derrota, uma escalação sem motivo. Se tem uma boa notícia, para mim, essa é a boa notícia. Não sei se você compactua da minha opinião ou se você está tão revoltado que nem isso te anima, pelo menos.
Não, é que assim, o que não me anima é o seguinte, cara, a gente nunca sabe o que esse treinador vai fazer. Ele é bem capaz de não levar o cara para um jogo desse e tal, e de repente eu duvido que ele vá aparecer com o Cantillo numa decisão como titular, mas não duvido que ele apareça com o cara no banco. Não, o que ele fez na Libertadores foi de... E assim, aí você vê...
Deixou, né, o Fábio Santos no banco do Piton, né? Deixou o Fábio Santos no banco do Piton e Cantillo... Viva a memória, né? Só para lembrar.
Não, e o Cantillo tinha esse status, né? Ele tinha esse status, era um jogo fundamental contra o Flamengo, e depois praticamente não se ouve mais falar no Cantillo. Eu acho o seguinte, cara, eu não fico mais surpreso de nada, cara. O que ele escalar, assim, eu sempre espero com o VP, eu aprendi uma coisa, espera. Espera para ver o time que ele vai botar em campo, porque eu não duvido de nada. Mas é óbvio, Vitão, que não tem espaço pro Cantillo na final contra o Flamengo, né? Não no time titular.
Deus te ouça. Espero que Deus e Vitor Pereira te ouça, né? Eu, de verdade, contra o Flamengo, eu não achei que ele ia cometer insanidade e deixar o Fábio Santos no banco do Piton, que antes ele fez. Mas agora, assim, você falou, a Lia falou, né, a nossa telespectadora, que o Corinthians altera alguns jogos bons com os ruins. Mas os jogos bons do Corinthians do ano, todos eles, o Corinthians jogou com o time que ele encontrou, né, Pedro? O jogo contra o Santos, o jogo agora contra o Fluminense, né? Então jogou com, antes era Maicon, agora é Fausto, Duqueiroz e Renato, agora sim o William com Roger na esquerda, Yuri Alberto e Adson, o Mosquito, na defesa Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, que é disparada a melhor defesa do Corinthians, com pior que esteja, o Gil é muito pior do que o Gil que já foi, o Fagner, Fábio Santos, idem, nenhum dos três vive o melhor momento da carreira, longe disso. Ainda assim, eles não têm reserva. Isso é tão óbvio, né? Hoje o Raul Gustavo foi uma pelada. Ele pegou a bola e 200 caras não passaram. Acho que parecia shootout de futebol americano. Você pode me explicar aquela jogada, Pedro?
Aquela jogada, ela é o quê? Ela é consequência da falta de entrosamento do time. Ele resolve poupar todo mundo, pelo menos um tempo. E aí ele vai para o jogo com um time que não tem o mínimo de entrosamento. Eu acho que essa jogada, cara, ela simboliza o que foi o Corinthians. Porque foi um time espaçado, um time sem entrosamento, não conseguia fazer nenhuma conexão. Enquanto a gente vê o time titular, todo mundo aprendendo os movimentos, todo mundo dialogando muito bem, trocando de posição, trocando passe muito bem, o que você vê nesse time que jogou hoje? Não tem diálogo nenhum com a bola, né? Um não conversa com o outro, eles estão distantes, e aquela imagem é emblemática. O cara pega a bola e vai. Ele vai com a bola para onde? Ah, eu vou com a bola até perder. É isso. A estratégia ali era: eu vou com a bola até perder. Tem uma galera aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Rodrigo Baltazar. Será que o Maicon volta para a final? Vitão, me corrija se eu estiver errado. O Maicon aparece na transição, no boletim que eles divulgaram hoje, isso.
Já não é, cara, hoje não... que aparece como transição. Hoje, de novo, hoje apareceu ele, Júnior Moraes, que teve algumas pessoas que tiveram a pachorra de apresentá-lo como reforço. Júnior Moraes, Rafael Ramos e Maicon, os três desfalques da partida de hoje, os três aparecem como transição. Esses eram os desfalques médicos do Corinthians. Até o dia 12 de outubro terá condições de jogar, né? A pessoa que está em transição, Se bem que lembra que o Fagner e o Renato Augusto ficaram 200 anos em transição. Eu não sei quando você vai voltar a jogar, só na outra quarta-feira contra o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna do campeonato, em casa. É um jogo para ganhar, e é um jogo talvez para fazer o time, o último ensaio talvez antes do jogo contra a ida do Flamengo. Lembrando que na terça-feira agora, às 11 da manhã, se não me engano, que vai ter o sorteio para a gente saber se o Corinthians decide em casa ou decide no Maracanã. Eu acho que isso tem muita diferença nas chances do Corinthians e do Flamengo para ver quem é campeão. Eu acho que faz muita diferença. Obviamente, o título não vai ser decidido na terça-feira, no sorteio, mas acho que o percentual de chance do Corinthians vai aumentar ou diminuir muito na terça-feira, de acordo com o sorteio. A gente pode falar disso ainda no final da live, depois que a gente encerrar esse jogaço de bola que foi Corinthians e América Mineiro. O Peoni, você sabe que meu filho é bastante fanático, né? O Basílio, meu filho, jogou bola hoje, jogou bola ontem, enfim. Chegamos em casa aqui, ele estava cansado. Aí eu falei, filho, vai tomar um banho, vai descansar, pai, quero ver o jogo. Aí eu tô vendo o jogo, trabalhando, fazendo anotação aqui. Ele dormiu de roncar aos 20 do primeiro tempo. Eu vim aqui pro escritório onde eu faço aqui no quarto a live, ele continuou na sala, vendo o jogo na sala, que a TV é maior e tal. E assim, eu tive que fechar aqui a porta porque ele tava de roncar. Eu não lembro dele, num jogo diurno, né, vespertino no caso, que não é noturno, que isso aconteceu. Então, quando você falou, eu sei que você usou figura de linguagem do nosso Leandro Pereira, que falou que tinha que ser muito curitiano para assistir. Olha que meu filho é muito corintiano. Ele não desistiu de ver o jogo, ele simplesmente não aguentou, ele dormiu. E eu confesso, Perrone, que se eu não tivesse que trabalhar na live de hoje, então vi até o final analisando, anotando quem entrou, não só vendo o jogo como torcedor, ou, enfim, até para poder falar a respeito, Eu não ia falar para você que ia desligar, porque eu não consigo fazer isso, mas eu ia fazer coisa ao mesmo tempo, para fazer um café, ligar a TV, porque assim, tava realmente uma coisa muito irritante. Não sei você que é um cara mais zen, você que é o Dalai Lama, do Centro Expandido, eu não sei se você tava mais, mas eu tava de saco cheio vendo esse jogo hoje.
Não, tava difícil, né, Vitão, mas porque você, cara, tava dando sono mesmo, mas o Basílio comeu 3 pratos de macarrão, não, porque isso influencia também, né?
Ele comeu hoje um pé, a gente foi numa Vila Maria aqui, não vou fazer propaganda do restaurante, mas na Praça Santo Eduardo, Vila Maria. Antes ele ia jogar no Flamengo na Vila Maria à tarde, ali perto. Ele mandou ver um pé, arroz, feijão, batata e cupim caprichado. Ele fez um prato ali, come cupim, salada, né? Aí. Ele tirou a parte verde, cupim, e eu comi lasanha, a bolonha. Então nós comemos, servia bem umas 15 pessoas, a gente comeu nós dois, estávamos os dois com fome. Nós dois nesse jogo. Mas depois ele jogou o jogo inteiro. Jogou o jogo, ainda não pediu para sair, jogou. O Brasil jogou 4 jogos assim, Jogou os 4 jogos, tudo bem. Mas o jogo do Corinthians ele não aguentou ver, né? Sem pai, eu vou ver, não aguentou ver, ele assistiu o Atlético e Real, depois foi ver o jogo do Corinthians e dormiu. Eu tô tentando brincar pelo seguinte: o Corinthians está na final da Copa do Brasil. O ano vai jogar dia 12 e 19. Ninguém aqui é idiota, nem eu nem o Perrone, para achar que hoje valia mais que a final da Copa do Brasil, ou achar que hoje, ganhar hoje, significaria ganhar a Copa do Brasil e perder hoje. A questão é, não tem cabimento a estratégia de hoje, ponto. Ah, o jogo foi desgastante, foi. O Fluminense jogou quinta-feira também, ganhou do Flamengo hoje. O Renato Augusto é um jogador que tem que ter todo o cuidado do mundo. Nem devia ter viajado para BH, ele viajou e entrou. Será que todo time é igual? Será que todo o time, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Fausto, Duqueiroz, Renato, Mosquito, Roger, todos eles, ninguém podia jogar o jogo hoje, 90 minutos, para jogar daqui 10 dias? Será que ninguém... alguém acha que se fosse hoje a Copa do Brasil domingo, eu ia jogar o time reserva, porque ninguém aguentaria jogar? Esse é o meu ponto, Perrone. Não é nem o resultado. Porque o América é um time chato de jogar, não tem o fator casa, de torcida, mas o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, aliás, um pênalti com o Piton correndo de trás, um escândalo aquela vez, do seu VAR. Não ganhou nenhum jogo do América nesse campeonato, empatou em Itaquera 1-1, jogando muito mal, inclusive, e hoje perdeu. Se tivesse jogado, assim, a questão é que, na minha cabeça, pelo menos, hoje, a hora que eu vi a escalação, sabe que a gente faz os palpites pro UOL, né, Perrone? Lá nos colunistas e tal, e eu faço uma coluna. Eu não botei Corinthians, eu botei empate. E o meu argumento lá, para quem leu, era assim, olha, certamente o Corinthians não vai jogar com força máxima e concentração máxima. Mas eu achei que era um time misto, né? Eu não imaginei que ia ser uma coisa completamente estapafúrdia como foi. É esse meu ponto. Desculpa se eu estou sendo repetitiva, porque realmente é irritante.
É assim, Vitão, até aqui ó, o José da Fonte, que também é outro parceiraço nosso, ele fala assim, o que ele, Vitor Pereira, quer é descansar o time para poder jogar nas finais do estilo que ele gosta, de marcação alta, como foi com o Fluminense, e para isso ele abre mão do brasileiro. Sim, parece que é realmente isso. Agora, assim, o que pega para mim? Assim, ele pode fazer isso numa boa, vai lá, meu chapa, faz, só que treina o time reserva, dá entrosamento para esses caras. O que não dá para admitir é esse clima que estava hoje. Vitão, lembra dos seus tempos de colégio ali, que chegava no final do ano, você como um bom aluno, já tinha passado, já tinha média em todas as matérias, aí assim, pô, malandro, último dia de aula, era nego assinando camiseta, era uma farra. Né? A impressão que deu do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro é isso. Já é o último dia de aula, malandro, vale tudo. Aí não é assim. Cara, assim, o treinador...
Lady Gil.
Tudo bem, a gente vai... Vale tudo, a gente Gil, foi criticado... Oi? Ah, vale Lady... Não.
Eu vi o Tux falando, é o Detroit ou Lady Gil? Não, Lady Gil.
Não vou me meter nessa daí do Gil, não.
Ah, nem, ó. É. Bom, a gente vai fazer...
Não,
a
então, fazer assim...
Desculpa, pode ir, pela desculpa, tivesse acabado.
Não, só para concluir, ele tem a obrigação de mandar um time para o campo, um time minimamente, sabe, entrosado, que apresente futebol decente. A gente vai criticar a diretoria pelo elenco que montou, vai. Tem gente pedindo aqui pra gente falar dos jogadores, a gente vai falar dos jogadores, tem tudo isso também. Não, ele não tem um puta elenco na mão. Mas ele tem elenco pra mandar pro jogo um time melhor, cara. Eu acho. Mais treinado, não tô nem dizendo de nomes. Mais treinado, mais conectado.
A gente não tinha que fazer isso. A gente vai fazer um intervalinho de 30 segundos, a gente volta aqui pra falar do que o Perrone tá ovulando na casa dele, querendo saber quem é a posse de bola. Então a gente vai voltar em 30 segundos para dar os números do jogo, para trazer a classificação nesse momento, o Corinthians está em sexto lugar. Vai terminar a rodada em quinto ou sexto, depende do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhar como está ganhando, vai acabar em sexto colocado na rodada, e o Inter nem jogou ainda, enfim, uma rodada muito ruim pro Corinthians. A gente volta 30 segundos para acabar essa live, sem se poupar, né, Perrone? Vai voltar você, né? Você não vai pedir troca, não, né, Perrone? Você vai pedir arrego, não, você vai estar aqui. Então a gente volta já.
Volto.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, Perrone, estamos de volta na live do Corinthians. Eu falei que tinha uma boa notícia, né, Perrone, que foi o Cantillo não ficar nem no banco. Tem mais uma boa notícia. O Raul Gustavo tomou o terceiro amarelo, então não vai jogar contra o Atlético Goianiense. Então vai ser menos pelado, né? Deve jogar Balbuena e Gil, se ele não inventar, ou se não o Bruno Mendes, enfim. O Raul, que não é um péssimo zagueiro, mas assim, fez uma Libertadores muito ruim, falhou quase todos os jogos, nervoso, pedindo cartão, e não entendeu ainda que ele não é o Beckenbauer, que ele não é o Domingos da Guia, que ele é um bom zagueiro, né? Enfim, então talvez um dia que ele entender que ele é um bom zagueiro, que ele não é o Beckenbauer, e não queira fazer jogada de shootout como ele fez hoje, talvez as coisas melhorem. Perrone, antes das notas do jogo de hoje, eu não sei se você assistiu, eu não consegui ver a partida hoje, porque brinquei agora do Basílio, ele estava jogando hoje de manhã, eu não estava em casa, então eu não assisti Internacional 1, Corinthians 1, no final Brasil Feminino, mas enfim, para dizer que foi um bom resultado das meninas, as brabas, né, empataram contra o Inter em Porto Alegre, a decisão será na Neoquímica Arena, tem uma campanha invasão por elas e tal, do Corinthians que sempre prestigia, espero que lote a Neoquímica Arena aí. O Corinthians está na final do feminino, hoje o gol do empate foi anotado pela Jennifer, né? O Corinthians que enfiou 4-0 no Palmeiras na semifinal no Allianz Parque, depois de vencer em Itaquera, 6-1 no agregado, um vareio. O Inter tirou o São Paulo, empatou 1-1 em casa e venceu no Morumbi por 1-0, então parabéns para as meninas do Corinthians que hoje empataram o time do Arthur Elias, da Gabi Zanotti, Gabi Portillo, Tamires, Jennifer. O jogo de hoje eu não vou me aventurar a falar, porque eu não vi o jogo, então não vou ter cara de pau de comentar o que eu não assisti. Mas enfim, parabéns para você. Se você quiser dar um pitaco do feminino, senão a gente toca a bola aqui para as atuações de hoje, enfim, para a gente poder falar também da Copa do Brasil.
Cara, eu quero sim, porque eu assisti o jogo, né? E bom, assim, na minha opinião, o Inter foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians melhor no segundo. Duas coisas assim que se destacam no Corinthians: o Corinthians confirma que é um time muito cascudo, não se abala, toma o gol, não se abala, vai buscando empate. E, na minha opinião, também o Corinthians teve mais energia, como diria a VP, teve um preparo físico melhor. O jogo começou às 11 horas, quando terminou o jogo estava 20 graus, não parece muito, mas foi sol direto. Então acho que o Corinthians teve também essa vantagem de um preparo físico melhor. Aberto, completamente aberto, não vai ser fácil o jogo de volta. E o Inter quebrou o recorde, né, de público. Foi o maior público de um jogo feminino no Brasil, e aí o Corinthians vai tentar bater esse recorde. Eu não lembro de cabeça, não lembro exatamente o público, Vitão, mas foram mais de 36 mil pessoas no Beira-Rio.
Ah, então dá para bater, né? Porque a capacidade do Beira-Rio é maior que a da Neoquímica Arena, mas se foi 36 mil pessoas, é possível bater. Embora eu lembro de uma final Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, não era brasileira, era paulista, que lotou a Neoquímica Arena. Então, enfim, não sei se é o recorde
era,
do
era
brasileiro,
o maior.
Talvez.
Aquele hoje, jogo era o maior, foi batido hoje. Aquele jogo era mais de 30 mil, também não lembro o número exato. Se alguém tiver aí, mandando superchat aí pra gente, mas é isso. Ou, desculpa, no chat aí pra gente. Mas é isso, aquele era acima de 30 mil. E esse é acima de 36.
Eu não lembro o dia que é a final. Não sei se é sábado ou domingo que vem, a final, né, do Campeonato Brasileiro. Não vai ter rodada do Brasileiro Masculino, né? Então a torcida do Corinthians aí pode lotar, torcer, enfim. Bem legal. Parabéns também aqui para a torcida do Colorado, que prestigiou aí o futebol feminino, uma modalidade. Então, parabéns também pelo público que aconteceu. Perrone, voltando ao jogo de hoje, eu não queria mais falar nada do jogo de hoje, que me irritou profundamente. Então, se você quiser, para mim, você não pode dar as notas, se você quiser falar mais alguma coisa, que eu tinha de falar, escalação imbecil, desnecessária. Esse é o resumo para mim do jogo de hoje. O resultado, enfim, Corinthians foi lá para perder e conseguiu o objetivo. Parabéns aos envolvidos. Você quer falar mais uma coisa? Senão a gente vai para as notas, e aí a gente pode usar o tempo da live para a gente projetar Corinthians e Flamengo, que já que o Vitor Pereira poupou todo mundo, a gente se poupa de falar disso aí e a gente fala da final.
E acabou. Não, então, só para lembrar, tem mais
um. Só para quem está assistindo ao vivo, acabou lá no Allianz Parque. Palmeiras ganhou do Santos 1-0, gol do Merentiel. Com isso, o Corinthians está a 13 pontos do líder do campeonato. Se alguém ainda faz conta, né? Eu já, vocês sabem disso, que eu já falei que acabou faz tempo. Mas para o torcedor mais otimista que faz conta, o Corinthians está a 13 pontos do líder do campeonato.
Não, só queria lembrar que a gente tem mais um superchat, tá bom? Não sei se dá tempo da gente ler antes das notas.
Põe na tela para a gente, Ângela. Põe para a gente na tela, por favor. E também eu esqueci, tem os números, importantes números da partida que eu não falei também. Ó, o Leandro Pereira, sugiro ao Corinthians passar em Boituva e alugar o paraquedas, porque a queda livre no brasileiro está forte. Bom, Leandro Pereira, eu não sei, Boituva, né? Eu pulei de paraquedas duas vezes, uma no aeroporto dos Amarais, se não me engano, na região de Campinas, e a última foi no Morro Santo Antônio, em Caraguá. Santo Antônio não foi paraquedas, foi como chama? Asa Delta, paraglider. Então eu pulei uma vez Amaral, e assim, é mais emocionante, eu garanto, que as de Corinthians e América. Você quer comentar o Leandro Pereira, Peoni?
Leandrão, valeu por mais essa força aí pra gente. Cara, é isso aí mesmo. E assim, eu só queria lembrar o seguinte. Pode classificar pela Copa do Brasil, dá até caindo um pouco, pode ser que dê para classificar pelo Brasileiro, só que tem uma coisa que é muito importante pro Corinthians, que é a premiação. A premiação, ela muda conforme a tua posição. Você vai caindo na tabela, a tua premiação cai também. Eu acho que é importante ficar de olho nisso.
O Vitor Pereira, quando perguntado no último jogo qual era o objetivo do Corinthians Brasileiro, ele falou a melhor posição possível. Aí você vê na escalação de hoje que ele estava mentindo, né? Não é possível que alguém tenha esse pensamento, tenha escalado o time de hoje. Mas vamos lá, eu peço para a nossa colega Ângela jogar na tela para nós os números da partida. As estatísticas do jogo já deve estar aí disponível. Olha, Perrone! Uhul! Ganhamos a posse de bola! Faz para o Papo aí, Peone, ganha uma posse de bola. 53,3 a 46 pontos. Eu estava triste quinta-feira, que perdeu a posse de bola de 60, cara, para o Fluminense. Então estava muito mal, assim, hoje ganhou a posse de bola. Finalizações. O Corinthians deu 10, 4 certas, o América 16, 7 certas. Passes, o América acertou 82%, o Corinthians 83%. O Corinthians desarmou o dobro também dessa vez, só que bem menos do que contra o Fluminense, 16 a 8 para o Corinthians. Contra o Fluminense foi mais de 20, foi 24, uma coisa assim. Faltas cometidas, 12 do Corinthians, 14 do América. Escanteios, o Corinthians teve 8, o América 4. Desses 8, não teve um único lance perigoso. Perrone, o que você destaca desses números aí? Além de fazer
finalizações,
que eu vi escondido.
É aquela posse de bola improdutiva, né, que a gente costuma falar mais uma vez. Eu assim, me chama a atenção finalizações certas, Vitão. Só 4 é muito pouco. Então, assim, de novo, cara, tu quer poupar, poupa. Mas manda um time preparado, cara. E, assim, 4 finalizações certas, né, dificilmente você vai ganhar o jogo, né? Acontece. Às vezes você ganha o jogo com uma finalização certa, né? Aí é mais difícil.
Às vezes, contra o Flamengo, ganhou com uma errada do Rodinei. Lance de perigo de verdade, que eu lembro, assim, foi uma saidinha imbecil do América lá, o goleiro do América quis fazer graça, saiu errado. O Matheus Vital pegou a bola e chutou ali no primeiro tempo. Para mim foi o lance mais perigoso do Corinthians na partida, que ele finalizou bem ali, mais ou menos na meia-lua ali. E o Cavicchioli se recuperou no lance e colocou para escanteio. No mais, certo ou errado é uma questão estatística. Vai no gol, é certo, fora errado. Mas às vezes a bola vai recuada para o goleiro, é certo. A bola triscando, a trave errado. Então, assim, de verdade, lance de perigos do Corinthians na partida. 1, do Matheus Vital, que foi uma jogada que o goleiro do América errou na saída. É o que eu tenho da partida de hoje. Você tem algum lance que você acha que foi perigoso, Valerio?
Cara, também não tenho nenhuma outra memória disso. É aquilo que a gente falou, né? E assim, a armação. A armação, então, uma coisa que... Bom, a gente vai dissecar isso nas notas, mas você vê, o Juliano não conseguiu manter o ritmo. Tudo bem, é outro time, mais difícil e tal. Mas o Corinthians foi muito pobre na armação e também, apesar de ganhar nos desarmes, o primeiro tempo foi terrível na desconstrução. Não conseguia tomar a bola no meio de campo. No meio de campo, no primeiro tempo, o Corinthians não viu a cor da bola.
Bom, Peone, vamos para as notas. E depois a gente fala a questão do... ao dar as notas, a gente vai comentar o que muita gente está pedindo para a gente. Né? E os jogadores? Os jogadores do elenco do Corinthians, quantas vezes eu disse aqui, Peone, você concordou, e vice-versa, você disse, eu concordei, que o elenco do Corinthians é velho, caro e mal montado.
A gente está falando isso o ano inteiro.
A participação do primeiro elenco são duas. Uma ótima, uma péssima. Ele indicou Rafael Ramos e Fausto, né? Então, uma ótima contratação e uma péssima. O resto do elenco, Júnior Moraes, que não jogou hoje, estava no branco hoje, Bruno Melo, lateral esquerda, Vital, que voltou, Ramiro, que voltou e entrou hoje, Bambu, que jogou hoje. Quem contratou isso aí foi a diretoria, né? Então, aqui pelo menos, a gente às vezes discorda. Isso aqui não é uma ditadura, uma auto... Né? Cada um tem a sua opinião, mas a gente aqui nunca vi nem você nem passar pano, né? A gente aqui não puxa saco. A live chama live do Corinthians, não chama live do presidente, live do treinador ou live do jogador, né? Então a live é do time. Então a gente dá pau em quem tem que dar pau. Se tiver que elogiar, elogiamos. O elenco foi mal, tem coisas boas para falar no ano? Tem coisas boas. O elenco foi mal montado? Na minha opinião, que eu sei que é do Perrone, porque a gente fala disso há 200 anos e meio, é que foi mal montado. Pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. O que foi gasto foi certo? Tem 200 posições com o jogador e tem jogador que não tem posição. Antes das notas, de novo, temos um superchat. Eu agradeço o Hélio. Parabéns a toda a mídia envolvida na perseguição de Silvinho. Absurdo ainda ouvir que Pereira é melhor. Bom, Bom, uma coisa não apaga a outra. Né? O trabalho do Silvinho foi muito ruim, né? Muito ruim, quando tinha um esquema só de jogar. E o Corinthians ficou em quinto lugar e não ganhou nada. E o trabalho do Vitor Pereira, se não ganhar a Copa do Brasil, é ruim também. Então, assim, uma coisa que é ruim não é porque o outro é ruim que o ruim ficou bom. E quem perseguiu... se você tivesse falando a verdade, e não ia ter desemprego na área de jornalista, né? Porque contra o Santos tinha 45 mil pessoas pedindo a saída do Silvinho. Não me consta que tinha 45 mil jornalistas no estádio, né? Mas, enfim, as pessoas têm memória que quiser, né? E a gente ganha para ouvir bobagem também, né, Pelo? Mas fala o que você quiser.
Ô, Hélio, obrigado você pelo quer? Superchat, cara. Não, só para dizer que eu não consigo defender o Silvinho, cara. Demais, foi um desastre. É não demais. Dá. Não tem como.
Bom, é isso. Mas, enfim, tá ali do Superchat, segundo o nosso leitor. Aliás, o Tite vai sair da seleção em novembro, depois da Copa. Quem sabe o injustiçado Silvinho não substitua aí. Né? Um grande, um gênio compreendido. Cássio.
O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, nota 8.
Para mim, nota 7. Não teve nenhuma falha, nenhuma grande participação, não tinha o que fazer no gol. Fez as defesas que tinha que fazer, mas assim... O jogo foi muito ruim, né, Perrone? O jogo foi muito ruim. Léo Maná, depois entrou Bambu. Posso fazer a pergunta
cara,
antes?
Léo Maná. Perrone? Pode?
Posso fazer a pergunta antes? Léo Maná ou Léo claro. Príncipe? Seco para você.
É difícil. Eu ia falar Léo Príncipe, mas é difícil. Vou falar empate técnico, pode ser?
Tá bom.
Mantendo minha bom, fama de mureteiro.
Então, dou a nota do Léo Maná. Técnico. Léo Maná jogou o primeiro tempo, o Bambu jogou o segundo tempo.
Léo Maná deu muito
espaço. O Perrone travou aqui para mim, daqui a pouco o Perrone volta. Bom, o Léo Maná para mim foi muito mal na partida, estreia como profissional, enfim, não precisa destruir um jogador de 18 anos, mas enfim, não fez uma boa Copa São Paulo, inclusive falhou no lance que eliminou o Corinthians esse ano da edição. É um jogador que não tem toda essa confiança do treinador, tanto que nos jogos grandes, quando precisa improvisar, improvisou já o Bruno Mendes nos usou. Hoje era um jogo que, pela escalação, o Vitor Pereira não estava levando a mínima, colocou para estrear, mas foi tão mal que saiu no primeiro tempo. Eu vou dar 3 para o Léo Maná, e o Bambu que entrou, o Bambu devia sair do Corinthians para o RH no dia que ele chegou no Corinthians e disse que estava dando um passo atrás na carreira. Então, para o Bambu, vou dar nota 1,5. Bruno Mendes entrou como zagueiro, depois foi fazer a lateral direita, nota 4,5 para ele. Raul Gustavo estava disputando uma pelada entre amigos final de ano, que você pega a bola e sai do churrasco. Você joga um churrasco de final de ano, solteiros contra casados, jogo de firma, playball de madrugada, mais ou menos o que ele fez hoje, nota 3. O Piton, quando eu lembro que tem a gente que dizer que o Piton jogava mais que o Fábio Santos, meu Deus. 4 para o Piton. O Xavier está no Corinthians porque Roberto de Andrade e Alessandro, né, e o presidente, que é presidencialismo, concordando, assinando a opinião dos seus diretores, avalizada por Fernando Lázaro e Silvinho na metade do ano, podia mandar o Ederson, que jogou pelo Fortaleza bem, embora, vender, porque tinha o Xavier e o Rony no elenco. Essa foi a avaliação da comissão técnica. Não precisava segurar, porque Xavier e Rony tinham potencial para jogar no Corinthians. Essas culpas o Vitor Pereira não carrega. Estou dando nomes aos bois. Roberto de Andrade, Alessandro, Fernando Lázaro, Silvinho e o presidente, que é quem assina, porque ele concorda, ele delega, tiveram essa opinião. Então, parabéns a todos os envolvidos. Então, vamos lá. Xavier, nota 3. Duqueiroz, nota 5,5. Rony, já falei sobre o... Vale para o Xavier, vale para o Rony. Rony, para mim, é melhor que o Xavier, tem mais vontade, é mais sério, tem menos até talento, mas esforça mais, deu carrinho, mas o problema dele é técnico, né? Então, eu vou dar nota 4 para o Rony. Fausto entrou, jogou pouco tempo, 5,5. Juliano ficou devendo hoje, nota 5. Adson, nota 6. Renato Augusto, 5,5. Roger Guedes e Roberto, 4,5 para cada um. Vital, jogou em todas as posições e não acertou nenhuma. Ele chutou uma bola no gol, mas vou dar nota 4,5 para ele. Vitor Pereira hoje merece nota meio. Meio para o Vitor Pereira hoje. Perrone, voltou?
Voltei, cara. Caí feio aí.
Então é o seguinte.
Mas tá tudo bem.
eu acabei de dar todas as notas, vou fazer o seguinte, e já comentei. Então eu vou cantar o nome, você dá nota, eu não vou mais comentar porque eu já comentei e eu só repito minha nota, pode ser? Cássio?
Vamos lá. Ah, o Cássio eu cheguei a dar, né? Nota 8.
Ah, eu dei 7. Léo Maná?
Eu dei 3 e o Bambu 4,5.
3 e 4. Bruno Mendes?
Bruno Mendes teve participação ali no lance do gol, né? É, perdeu o duelo no alto. Nota 4.
4,5. Raul Peladeiro Gustavo?
4,5.
3. Piton, que alguns gênios diziam que tinha que barrar o Fábio Santos.
Cara, eu acho que ele sofreu também um pouquinho por conta da variação tática toda lá do VP, enfim. Nota 4 e o gol foi do lado dele também, né?
Nota 4. Xavier, depois do...
Xavier, 3,5, do 5.
3 e 5,5. Rony, depois Fausto.
Rony, 3,5, o Fausto, 5.
4 e 5,5. Juliano.
Juliano, bem abaixo, né? 4,5 e o Renato entrou no lugar dele, né? Renato, 6.
Renato no lugar do Adson. Juliano, nota 5. Adson e Renato Augusto.
Adson e Renato Augusto. Adson, 4,5. Renato Augusto, 6.
6 e 5,5. Roger Guedes, depois virou Alberto. Um tempo a cada um.
Roger, 5. Vou dar 5 para os dois.
Eu dei 4,5 para os dois. Vital e sua moto.
Esse sofreu bastante com as variações táticas, né? 4,5.
Dei 4,5 também. E dei meio para o Vitor Pereira. Meio porque deixou o Cantillo de fora do banco, senão na zero. Dá nota aí que você quiser, explica, justifique-se.
Cara, eu vou dar nota 3 para o Vitor Pereira, porque é aquilo que eu falei durante a live aí, né? O cara que... Tudo bem que ele não tem o elenco que ele gostaria e tudo mais, só que ele tem que levar um time com o mínimo de entrosamento e ele não conseguiu fazer isso.
Bom, também concordo, foi péssimo. Bom, Perrone, do jogo de hoje eu não quero falar mais nada. Se não quiser, vamos falar do sorteio de terça-feira. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a importância... Por exemplo, tem jogador que prefere jogar primeiro em casa, lá no Baita Amigos que eu faço. O Neto, por exemplo, acha que o Corinthians tem mais chance de jogar primeiro em casa. Eu penso exatamente o oposto. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Para você, o que é melhor para o Corinthians no sorteio de terça-feira? Decidir no Maracanã, abrir em Itaquera ou terminar em Itaquera? E por quê?
Cara, é sempre muito difícil tomar essa decisão, né? Sabe, falar qual é melhor. Porque pode acontecer de tudo. Mas assim, o Corinthians está muito forte em Itaquera. Muito forte. Então acho que você deixar... resolver o resultado, resolver o jogo, o título, você tem que, de repente, buscar algum resultado ali no estádio do outro, não é legal para o Corinthians. Acho que a força que ele tem é melhor aqui, porque assim, vamos supor, se o Corinthians jogar pra caramba, bicho, fez um puta de um jogo, ele vai definir aqui com o timaço que o Flamengo tem? É difícil, né? Para ele chegar no Maracanã com um jogo com tipo uma mão na taça, ele tem que meter 3 gols nos caras aqui. E mesmo assim não é impossível lá. Então, eu acho que sou muito mais tentar sair vivo do Maracanã, sair vivo, né? Se der para ganhar, ganhou, pode acontecer, mas sai com empate, ou até perder de 1-0, tal, beleza, porque aqui o Corinthians é muito forte, malandro. Vou falar uma coisa que eu já cansei de falar aqui, acompanha sempre a live e sabe. Os caras falam da Bombonera. Jogar na Neoquímica Arena é muito difícil. Então, eu ficaria aqui. E você, Vitão?
Então, Perrone, eu penso exatamente igual você. O seguinte, o Corinthians é o time do país que mais varia o futebol dentro e fora de casa. É absurdo a diferença do Corinthians em Itaquera e fora. Porque o Corinthians é muito forte em Itaquera e tem sido bizarro fora de casa. É óbvio que se tomar uma goleada no Maracanã, volta, acabou o torneio e tal. Mas o Flamengo tem um time melhor que o do Corinthians, né? Acho que isso é indiscutível, né? Não estamos aqui para mentir. Só que assim, o Corinthians não é fava jogadas, não é uma baba. Jogando completo, ele não vai repetir a imbecilidade de escalar Piton e Cantillo de volante, que aí realmente aí é o fim do mundo, né? Escalando o time certo, sem palhaçada, sem invenção, né? O Corinthians pode competir. E aí, Peone, quando você joga a segunda em casa, você sabe se você ganha de um gol, de dois, forçar ou não forçar. E se você ganha de 1-0 em Itaquera, o Flamengo vai jogar lá na sua casa, pode fazer, a torcida vai saber que você vai fazer mais um gol, o time... Assim, eu sempre acho que é melhor decidir em casa. Ah, mas se tomar 3 no Flamengo, é lógico, se tomar 3-0 no Maracanã, acabou. Mas acabou na Libertadores tomando 3 em Itaquera. Eu acho que a chance de você ser campeão em Itaquera é muito maior. E até nos pênaltis, você decidir nos pênaltis, se for o caso de ganhar um por um gol, empatar, decidir com o ambiente do estádio a seu favor, é outra coisa. E da arbitragem, que é uma tragédia no Brasil, sempre, com o VAR piorou. Mas no ambiente seu, costuma é mais difícil te roubar do que fora de casa. Então, assim... O Corinthians já foi campeão dos dois jeitos, né? Já perdeu dos dois jeitos. Não é 100%, não é isso que define, é o jogo, os jogadores. Mas eu não tenho a menor dúvida, embora respeite opiniões contrárias, e tem gente que jogou bola e pensa o contrário, citei aqui o Neto. O Veloso também, que pensa o contrário, ele acha que o Corinthians tem mais chances de jogar primeiro em casa. Eu acho muito melhor jogar segundo em casa, embora o argumento seu que é esse, tem que chegar vivo no segundo jogo. Agora, se você empata o primeiro jogo e chega vivo no Maracanã, a chance é muito menor do que você jogar a segunda Itaquera. Eu não tenho muita dúvida disso. Até porque, quando não é sorteio, quando é campanha, quando é fase, ninguém nem questiona se quem ganhou quer jogar a primeira em casa. Todo mundo quer jogar a segunda em casa. Então, eu na minha opinião, não tenho dúvida disso. Se fosse...
E Vitão?
Eu acho que aumenta a chance grande. É óbvio, se você ganhar no Maracanã, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã. O Corinthians foi campeão do Chelsea no Japão. Se bem que era quase torcida única, né? O estádio era todo nosso, estávamos lá, né? Enfim, mas o Flamengo será favorito qualquer que seja o sorteio. Eu acho que diminui, aumenta a chance corintiana decidindo na ZL.
Não, e uma coisa, né, Vitão? Assim, decidindo em Itaquera ou no Maracanã, para ser campeão, o Corinthians vai ter que fazer uma grande partida no Maracanã. Não tem como. Ele não vai ser campeão se não fizer uma grande partida. Então, partindo do princípio que você precisa fazer uma grande partida no Maracanã, é melhor você guardar, né, você fazer o segundo jogo em casa, que aí você tem toda a força da sua torcida. E o Corinthians mostrou contra o Fluminense, cara, que faz muita diferença. Eu ainda tô com aquele negócio na cabeça que a gente conversou depois do jogo com o Fluminense, né? Pô, será que o Felipe Melo sentiu aquela vaia toda? Porque, meu, não é fácil jogar ali, não.
O Corinthians perdeu dois jogos esse ano em Itaquera. Um pro Palmeiras, que ele também deixou o Fábio Santos no banco, deixou o Fagner no banco, deixou o Gil no banco. As pessoas esquecem disso, né? Tem muita gente que tem... O elenco de passadores de pano é muito grande, então as pessoas esquecem. E jogou um jogo de igual para igual e perdeu com um gol contra bizarro do Rony. E o outro para o Flamengo perdeu, que o Vitor Pereira também escantou, escalou Piton e Cantillo. Mas o Flamengo era muito melhor. O Arrascaeta fez aquele golaço, segundo tempo, que não viu a cor da bola. Uma vitória, uma derrota inquestionável. Agora, quantos jogos que a gente jogou mal esse ano em Itaquera e não perdeu justamente pelo fator cara? Contra o São Paulo, Pernambuco. Foi um vareio do São Paulo no tempo, você lembra? O São Paulo massacrou. O Corinthians não perdeu o jogo. Se o Corinthians consegue empates quando era para perder, vitórias quando era para empatar, por causa do ambiente. O ambiente de Itaquera, de Neoquímica Arena, é totalmente favorável. Agora, assim, não ganha sozinho, precisa de time. E o adversário é muito forte, né? Eu não tenho dúvida que... Eu não sei se o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, nem a Libertadores. Mas eu não tenho dúvida que se eu fosse treinador, assim, qual elenco você quer para o seu time? Eu pego o Flamengo de olho fechado. Então, assim, é o favorito.
Não, sem dúvida. O Flamengo é o favorito. E assim, mas dá para o Corinthians ganhar? Dá. Por quê? Porque pô, o fator, né, quando jogar em Itaquera, ele fica muito forte. E ele mostrou contra o Fluminense que ele pode ter um poder de concentração e de marcação muito grande. Se ele apresentar isso contra o Flamengo, ele vai criar sérias dificuldades para o Flamengo. Se ele conseguir desarmar, se ele entrar ligado desde o primeiro minuto. O que, que precisa? É deixar o Flamengo criar o menor número de chances, sabe, possível, E também você aproveitar as chances. O Flamengo é aquilo lá que a gente conversou na última live. Se você não matar, ele vai te matar. Então não dá, cara. Não dá para você ter 10 chances no jogo, que é muito difícil você ter contra o Flamengo, e não marcar gol. Então precisa calibrar a pontaria e entrar com aquele nível de atenção, com aquela fome, né? Mordendo daquele jogo, ganhando todas as divididas. Aí dá para encarar sim. O Flamengo tem mostrado, Vitão, que também falha, né? Que também erra, que tem seus momentos de desatenção. Então dá.
Hoje foi muito mal. Hoje foi muito mal contra o Flávio. Embora tenha perdido no primeiro pênalti, foi um pênalti inventado pelo Rafael Claus, que é outro gênio também criado pelos críticos, como se ele fosse o Colina, né? Ele adora aparecer, já mudou campeonato, erra sempre. E hoje ele inventou um pênalti Fluminense absurdo, mas o jogo, independentemente do erro, e faz diferença um juiz dar um pênalti para um time contra 0x0, o Fluminense, não nos 90 minutos, mas mais da metade do tempo, jogou mais que o Flamengo. Então, o Flamengo hoje não fez uma boa partida. Assim, se jogar tudo que sabe, o Flamengo tem mais jogadores. Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. Enfim, é melhor. Não tem discussão. Agora, o Corinthians tem um goleiro. O Santos é bom goleiro? É. O do Corinthians é melhor. Né? O Cássio é mais decisivo, embora o Santos seja um bom goleiro. O Fagner é muito melhor que o Rodinei. Gil Balbuena é uma zaga bastante segura. O Fausto está jogando muita bola. O Renato Augusto, no dia dele, joga mais com o Everton Ribeiro, não joga mais com o Arrascaeta hoje. O Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador do país em atividade. Mas, assim, tem jogo. Não estamos falando aqui de Real Madrid contra Alavés. De camisa são iguais, torcida, ambiente, cada um no seu. Agora, o time do Flamengo agora tem final. Agora, o que não pode é chegar para jogar o jogo da final e meter o Cantillo de 5 pitão na lateral. Aí é palhaçada, não precisa nem jogar. Perroni, estamos chegando no final da live. Agradecendo o pessoal que deu audiência, pedindo o pessoal que curtiu a live aqui e não deu aquele joinha pra gente, aquele like, dá aquele joinha que ajuda bastante. E passando a enquete final, eu votei aqui no Vitor Pereira. Você vai votar ou vai ficar no muro? Quem foi o pior hoje no
Não.
outro? Vitor Pereira, 77%. Léo Maná, 9%. Xavier, 7%. Rony, 7%. Acho que todos foram péssimos, tá? Mas para mim, o Vitor Pereira foi pior. Ele que escalou essa aberração que ele fez hoje, a escalação.
Não, ele que escalou, ele que não conseguiu dar ritmo para esses caras, entrosamento para esses caras, ele que ficou mudando de batalha, sabe, de estratégia o tempo inteiro, de variação tática o tempo todo. Eu acho que isso daí tem que ser com muito cuidado, quando você tem o elenco na mão, né? Todo mundo sabe o que fazer, todo mundo fica confortável para fazer. E o Vital, por exemplo, o Vital de ala, Vital, né? Não, sei lá, eu penso que isso não funciona, então eu coloco também o VP como o pior do dia.
Ninguém pensa, né? Agora, antes de terminar a live, eu peço para a nossa companheira Ângela, que está na nossa produção hoje, a Serelepe Produção do All Sport, eu esqueci de chamar aqui a classificação, até porque estava tendo jogos em andamento. Se a gente tiver a classificação de terminar a live, pode jogar na tela. Obrigado, Ângela. Palmeiras ganhou do Santos 57 pontos, Fluminense ganhou do Flamengo 48, o Inter vai jogar segunda-feira em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Se o Inter ganhar, ele reassume a vice-liderança, vai para 49 pontos. E o Inter vai jogar na rodada ainda. É bom para o Corinthians que o Inter não vença, né? Flamengo, 45 pontos. Corinthians, 44. Atlético, 44. Esse Atlético Paranaense, deixa eu ver quanto que está o jogo do Atlético Paranaense, que não acabou, está tendo jogo ainda agora, está 2x2. Tá 2x2, falta ainda 20 minutos para acabar o jogo lá. Se o jogo acabar empatado, o Corinthians acaba em quinto. Então depende de quanto de. A gente botou aqui, cai para sexto, depende do final da partida. Começou com o Cuiabá ganhando de 1x0, o Corinthians estava em quinto. Aí o Atlético virou, o Corinthians caiu para sexto. Com o empate, o Corinthians fica à frente do Atlético Paranaense pelo saldo de gols, né? O Galo deu uma mão para o Corinthians, né? Que o Galo perdeu para o Avaí, está em sétimo lugar. Perrone, vamos lá. G4 vai para Libertadores, quinto e sexto vai para pré-Libertadores. Isso em tese. Na prática não é bem assim, por quê? Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, ele está na Libertadores, acabou a discussão. Se perder a Copa do Brasil, vai perder para quem? Para o Flamengo. O Flamengo já está na frente do Corinthians, então entraria no G5 do Corinthians. A Copa do Brasil a Libertadores é Flamengo até de Paranaense. Também. O Atlético tá logo atrás do Flamengo em seguida. Então, na prática, como o São Paulo, que é o brasileiro sul-americano, está muito atrás e não vai aumentar para G9, na prática vai ser G8. até o sexto Libertadores, sétimo e oitavo pré. Não é oficial, mas é o que está desenhado aí pelos cruzamentos. Então, o Corinthians hoje, até o sexto lugar, iria para Libertadores, sétimo já daria pré-Libertadores, tá? Então, o Corinthians está 4 pontos à frente do Galo, que é essa distância que o Corinthians tem para estar na fase de grupos direto e não na pré, que faz toda a diferença do mundo. Feito o registro da minha parte, tchau, e a gente volta daqui 700 anos, se você não quiser se poupar, tem, não essa quarta-feira próxima, daqui 10 dias, Corinthians Atlético Goianiense na Neoquímica Arena pelo Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Corinthians enfiou 4, né?
É isso, tamo junto, valeu, galera.